Olá, boa tarde. As taxas de consumo de tabaco nos Açores são mais elevadas do que as nacionais, sobretudo nas camadas mais jovens. Esta situação devastadora continua a matar 14 mil pessoas por ano, segundo o pneumologista José Dias Pereira, que falava à Atlântida no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala hoje. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A juventude açoriana inicia a exposição ao fumo cada vez mais cedo, em idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, e é adepta das novas adições, o cigarro eletrónico e o tabaco aquecido, embora o modelo convencional ainda seja o mais escolhido pela população. Em todos os casos, os danos à saúde persistem e são graves.
Diretamente como consequência do tabaco, seja por um câncer do pulmão, seja por um câncer do esófago, seja por um câncer da garganta, seja por doenças cardiovasculares, seja inclusive por irem a fumar no automóvel, cair e borrar para cima das calças e a pessoa perder o controle e ter um acidente mortal, tentaram com a introdução destas novas filosofias e com estas novas marketings altamente agressivos, de que de facto o tabaco faz mal, mas por isso é que agora passámos para estas modalidades que praticamente é reduzido o número de acidentes médicos de doença. Não é verdade. Está até documentado que é possível encontrar novas patologias, nomeadamente do tecido centro-parenquimatoso pulmonar.
Apesar de ter sido criado um Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo em 2009, o que provocou um decréscimo nos valores de consumo e tem alarmado as empresas produtoras de tabaco, as novas medidas propostas pelo Governo da República são, para José Dias Pereira, apenas marketing de altíssima qualidade, em que a saúde continua a gastar milhões com o cancro do pulmão e doenças cardiovasculares e prende dependentes.
Acredito que os economistas não olham para isto e também fazem as contas. Não. É melhor que eles continuem a fumar e tal, e não sei o quê. Dá milhões às empresas, dá milhões aos vendedores, cria mais trabalho. Estamos a criar mais trabalho, estamos a ganhar mais dinheiro que as empresas para matar pessoas. E o governo financia, de alguma forma, com as suas leis, que não são de maneira nenhuma disruptivas do tabagismo, para que, de facto, para continuarem 14 mil portugueses a morrer por ano diretamente por causa das consequências do tabaco. Falamos de quê? Onde é que está verdadeiramente o espírito neste caso, saúde pública, que os governantes deverão ter? Não se está a tomar medidas para impedir que 14 mil portugueses morram.
Para contornar esta dura realidade, o especialista recomenda as consultas de cessação tabágica e incitação à literacia na saúde. Esta educação formativa deverá ser incutida desde criança para ter efeitos diretos nas escolhas futuras e na adoção de um estilo de vida saudável.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A Marinha resgatou 12 pescadores da tripulação de uma embarcação de pesca que acabou por se afundar poucos minutos depois da operação, a cerca de 574 quilómetros da Ilha das Flores, revelou aquela entidade. Em comunicado, a Marinha indica que a operação foi desenvolvida através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada. O resgate dos 12 pescadores foi efetuado perto das 4 da tarde, encontrando-se todos bem e em segurança, ao passo que a embarcação de pesca Lajes do Pico acabou por afundar poucos minutos depois, fora da zona económica exclusiva portuguesa. O barco estava a cerca de 310 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 574 quilómetros a noroeste da Ilha das Flores, e ativou uma radiobaliza solicitando assistência para o resgate dos 12 elementos da tripulação que se encontrava a bordo. De acordo com a Marinha, foram ativados para o local a corveta António Enes, da Marinha Portuguesa, e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, tendo sido mobilizados para a posição do alerta duas embarcações de pesca e 3 navios mercantes. Uma petição com mais de 270 assinaturas alerta que o Porto de Recreio das Lajes das Flores não tem condições decentes para a operação marítimo-turística, reivindicando a instalação de pontões flutuantes. A petição, cujo primeiro subscritor é o presidente do Clube Naval das Lajes das Flores, Jorge Ventura, apela ao governo para que tome as medidas necessárias para instalar o quanto antes pontões flutuantes no núcleo de recreio das Lajes, para que as atividades náuticas, recreativas, desportivas e profissionais não tenham que estar em suspenso e sem condições até 2028. Os autores do documento, subscrito por 275 pessoas até o momento, lembra que o porto da ilha foi devastado pelo furacão Lorenzo em outubro de 2019, tendo os pontões ficado destruídos. A reconstrução total do porto está prevista terminar em 2028. Contudo, segundo dizem, o executivo decidiu encarar a obra do porto como um todo, nem sequer tendo contemplado a hipótese de voltar a ter a marina a funcionar muito antes da conclusão do molho principal e dos diferentes cais da infraestrutura.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O PS Terceira acusou o Governo Regional de desperdiçar cerca de 3 milhões de euros do Programa Operacional 2020 previstos para investimentos no Porto da Praia da Vitória. Já o PSD Terceira lembrou que o atual Governo Regional está a corrigir os maus projetos deixados pela governação socialista. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O dirigente socialista Décio Santos referiu que o anterior executivo do PS, que governou até 2020, elaborou um plano de ordenamento portuário do Porto da Praia da Vitória que previa um investimento superior a 10 milhões de euros, com participado pelo programa operacional Compite 2020.
Programa esse que termina ainda este ano. No âmbito dessa candidatura tinham sido já executados pelo anterior governo 4.271.000 euros até, portanto, naturalmente 2020, nomeadamente uma rede de combate a incêndios, a reparação do respectivo cais, a melhoria da operacionalidade e pavimentação do parque de combustíveis, a aquisição da nova grua portuária, portanto um investimento no valor de 3 milhões de euros.
Segundo Décio Santos, estavam previstos investimentos de cerca de 2 milhões 750 mil euros, mas o atual governo não conseguiu iniciar a execução de nenhum novo investimento no Porto da Praia da Vitória, apesar de devidamente programado e com o financiamento assegurado.
Nomeadamente, sistema de gestão e recuperação da antiga grua portuária, aquisição de vários equipamentos portuários e melhoria das acessibilidades à operação ferry RORO através da melhoria e requalificação da gare de passageiros e circulação de viaturas. Com efeito, é profundamente lamentável a total incapacidade e desinteresse do governo em investir na Ilha Terceira.
O dirigente socialista disse ainda que, em momento algum, os atuais responsáveis governamentais indicaram a alteração de qualquer estratégia relativamente ao Porto da Praia da Vitória. Por isso, conclui que as obras não foram lançadas por incapacidade, inação, incompetência e irresponsabilidade. Em reação, o PSD Terceira lembrou que o atual Governo Regional e a empresa pública Portos dos Açores tiveram de corrigir os maus projetos deixados pela governação socialista para o Porto da Praia da Vitória, de forma a evitar a perda de fundos europeus. Segundo o social-democrata, todos os projetos, bem como os concursos públicos lançados pelo Governo do PS para o Porto da Praia da Vitória, nas vésperas das eleições regionais de 2020, tiveram de ser revistos ou renegociados. Luís Soares lamentou ainda que o PS insista em querer fazer de forma apressada balanços antes que se conheçam as contas finais, lembrando que, de acordo com a Comissão Europeia, o encerramento dos programas operacionais do período 2014-2020 só ocorre a 31 de dezembro deste ano.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Governo dos Açores pretende investir cerca de 1 milhão de euros em habitação na Ilha de São Jorge até 2026, anunciou o vice-presidente do Executivo Regional, Artur Lima.
No total, a Ilha de São Jorge, na Ilha de São Jorge, o Governo prevê construir e reabilitar 10 habitações, investindo globalmente mais de 1 milhão de euros até 2026.
Artur Lima presidiu ontem à cerimónia de inauguração das obras de reabilitação do loteamento dos Casteletes. Em causa estão obras executadas pela Câmara Municipal das Velas e financiadas pelo Governo através de um contrato no montante de 300 mil euros. O vice-presidente do Executivo afirmou que foram inauguradas as obras de melhoramento das acessibilidades e embelezamento dos espaços públicos, do loteamento dos casteletes, honrando o compromisso assumido com os jorgenses. Segundo o governante, com esta intervenção, o executivo açoriano poderá lançar o concurso para a empreitada de construção de 4 novas habitações neste loteamento, cujos projetos já estão licenciados na autarquia.
Pretende-se com estas habitações sejam disponibilizadas na modalidade de arrendamento com opção de compra, num investimento da ordem dos 540 mil euros financiados pelo BRR.
O responsável salvaguardou que só em estreita colaboração com as autarquias locais é que o governo pode atuar com maior assertividade e capacidade de resolução dos problemas na área da habitação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O deputado do PAN Açores, no Parlamento Regional, revelou hoje que avançou com uma proposta de decreto legislativo regional que visa acabar com o uso de plásticos de utilização única nos refeitórios e cantinas da Administração Pública Regional. Pedro Neves recorda que entra na quinta-feira em vigor a proibição dos sacos e covetes de plástico para venda de pão, fruta e legumes nos estabelecimentos comerciais, na sequência de uma lei criada em 2019 que tinha como espírito a transição gradual para embalagens e recipientes alternativos. O deputado refere que se pretende, com a sua proposta, reverter a linha de ação do governo, que continua a incluir nos novos cadernos de encargos para fornecimento de serviços de refeições o pão embalado, obrigando os fornecedores a servir individualmente o pão num invólucro plastificado. O PAN aponta que a iniciativa propõe que os refeitórios e cantinas, sob tutela da Administração Pública Regional, deixem de acondicionar o pão em embalagens não reutilizáveis, cujo principal componente seja plástico. Em alternativa, o partido propõe que se disponibilize este produto acondicionado em sacos de papel ou o mesmo seja disponibilizado sem invólucro e com recurso a tenazes, prevalecendo sempre a segurança alimentar em observância com as condutas higiossanitárias vigentes. A Academia Jovem de Ideias Inovadoras, promovida pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, arrancou hoje no Conselho das Velas, em São Jorge, envolvendo 161 participantes, 32 escolas, 3 IPSS e jovens estudantes açorianos de 3 universidades portuguesas. Até sexta-feira vão estar em competição 46 equipas dos diferentes ciclos de ensino, incluindo escolas profissionais e ensino superior, para defender os projetos e ideias inovadoras que criaram durante o ano letivo 2022-2023. Participam ainda nesta edição 8 jovens líderes e um júri composto por 5 elementos do setor empresarial, com reconhecido mérito e de diferentes ilhas. Os projetos em competição incidem sobre áreas temáticas como o turismo, ambiente, cultura, gastronomia, sustentabilidade, entre outras, com a particularidade da valorização e inovação dos produtos tradicionais e dos recursos endógenos dos Açores e promoção da região. No decorrer do evento, realiza-se uma feira de ideias de negócio, a Inove.expo, na Escola Básica e Secundária de Velas, onde as equipas apresentam durante as manhãs os seus projetos ao público em geral. Os vencedores de cada uma das categorias de ensino a concurso vão realizar uma missão empreendedora fora da região, onde terão a oportunidade de conhecer diferentes ecossistemas, empreendedores. Os segundo e terceiro classificados também serão premiados com ofertas tecnológicas. Esta edição do Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.